Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Você já parou para pensar que existe uma versão sua ainda melhor? Que você não precisa reinventar a roda para poder viver essa vida? Sim, você já pode ser melhor do que é hoje, amanhã. Aliás, você pode ser melhor do que é hoje assim que acabar esse episódio. Eu sou o Mark Tawil, empreendedor, comunicador multiplataforma, e este é Auto Performance Jovem Pan, um podcast semanal para inspirar você a viver a sua melhor versão. Porque a única comparação válida nessa vida é de você com você mesmo. Toda semana eu trago um convidado especial para dividir histórias, insights poderosos, bom humor e, claro, conteúdo. Fica com a gente, eu tenho certeza que você vai sair maior e melhor dessa experiência. Auto Performance Jovem Pan começa agora. A minha convidada de hoje pensou em ser freira, mas virou atleta de voleibol. Foram 30 anos de carreira, sendo 17 na seleção brasileira. É a levantadora mais vitoriosa da história do vôlei feminino brasileiro. Camisa 7, foi capitã pela seleção, conquistou o primeiro ouro olímpico da história do vôlei em 2008, em Pequim. Foi 6 vezes campeã do Grand Prix, campeã sul-americana, campeã pan-americana, considerada a melhor levantadora de várias dessas competições. Foi campeã mundial pelo Fenerbahçe da Turquia, Champions League da Itália, 6 vezes campeã da Superliga. Jogou no Múrcia da Espanha, onde também foi campeã. Em 2015, entrou para o Hall da Fama do vôlei, nos Estados Unidos. Seja bem-vinda, Elia Pinto, ou para todo o Brasil, Fofão.
Obrigada, agradeço e um grande prazer estar aqui falando com você hoje.
Você é a atleta mais premiada da história do vôlei nacional, do vôlei feminino. Isso é um peso, uma responsabilidade ou é uma delícia mesmo?
Acho que é uma delícia, porque na verdade a gente nunca imagina onde tão longe a gente pode chegar e de repente você vai trabalhando muito, se dedicando muito, as coisas vão acontecendo e você acaba conquistando coisas que você talvez nunca tinha imaginado que seriam possíveis. Então, não tem como não ser uma delícia, eu acho que é uma recompensa muito grande. E é muito bom saber que tudo que eu fiz foi reconhecido, então eu fico muito feliz com tudo isso.
Poxa, mas Fofão, são 30 anos, 17 de seleção brasileira, só a introdução que eu fiz aqui. Quando a gente fala em Fofão, a gente tem que lembrar que deu livro, deu documentário, quer dizer, a sua vida dariam vários documentários. Minha pergunta é, nesse mundo todo, quando a gente fala, você consegue se ver como uma super atleta?
Eu ainda não sei como eu me vejo, assim. Eu acho que eu me vejo como uma pessoa que alcançou todos os seus objetivos, todos os seus sonhos, né? E eu acho que, de alguma maneira, ter chegado tão longe da maneira como eu cheguei é porque alguma coisa muito boa eu fiz. Eu acho que o trabalho foi bem feito. E não é fácil, eu acho que é muito difícil, né, a gente conquistar tantas coisas. Então, eu acho que você tem que ser uma super atleta em alguns momentos, até mesmo para poder superar tudo isso e não desistir, continuar lutando, continuar batalhando pelos seus objetivos.
Esse é o Auto Performance Jovem Pan e é um podcast para as pessoas poderem encontrar e viver a sua melhor versão. Quando a gente ouve você falar, a gente percebe que existe até uma timidez. Sempre foi assim?
Já foi muito pior. Já foi muito pior. Eu tive que me transformar, assim, de me modificar totalmente como pessoa. Eu acho que a minha timidez, ela era muito mais visível. Hoje em dia, existe um pouco de timidez, mas não é tão grande como antes. Até mesmo pelo que eu fazia, eu tive que mudar um pouco a minha personalidade, me adaptar um pouquinho com o mundo que eu vivia, né? Então existe uma timidez, que eu acho que essa timidez é da Elia, né? Mas a Fofão mesmo, ela não é tão tímida assim como as pessoas veem, assim, talvez, ou imaginam. Mas essa timidez, assim, mais aparente, eu acho que tem muito a ver com a Hélia do que a Hélia foi um dia, né?
E dá pra dividir? Quando a gente ouve o Pelé falar, e ele chamar o Pelé na terceira pessoa, tem muita gente que critica. Você consegue fazer essa divisão entre a Hélia e a Fofão?
Ah, eu consigo, porque existe uma diferença, assim, gritante de quem foi a Hélia, porque eu acho que, na verdade, eu não tive tanto tempo, né, para ser Hélia, né? Eu passei a ser Fofão muito nova. E a Hélia, ela é totalmente diferente da Fofão, assim, na maneira de ser. Era uma pessoa muito insegura, uma pessoa tímida, uma pessoa que não confiava muito na sua capacidade. De repente, veio a Fofão e transformou, sabe? Então, assim, existe um caminho até onde a Hélia foi e depois a Hélia ficou para trás. E veio a Fofão, que dominou muito e transformou praticamente. Eu vejo duas pessoas completamente diferentes.
É muito maluco isso, né? Você viver essas duas vidas numa só.
Uhum.
Você foi campeã muito cedo, mas também líder muito cedo. Essa tua liderança por ser capitã da seleção, por ser capitã também dos times pelos quais você passou. Você se lembra quando você foi capitã, colocou a braçadeira pela primeira vez? E qual foi essa transformação? Porque a gente que está do lado de fora costuma olhar e falar, ah, mas escolhe o lado do campo ou da quadra, o capitão dá uns gritos ali e é isso. Então, uhum, o que faz um capitão e como é que essa braçadeira te transformou? Que idade você tinha?
Quando eu fui capitã da seleção, eu tinha 29 anos. E na verdade era uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida, ser capitã, porque eu sempre tive muitas atletas assim que foram capitãs e com características diferentes, assim, de maneiras de ser, né, de personalidade, aquelas que falava, era muito falante, e eu não me identificava com isso, né? E eu percebi que a minha liderança como capitã, ela era muito naquilo que eu fazia, nos meus exemplos. E eu achei que isso nunca fosse ser um tipo de liderança, e na verdade era. Então, quando eu passei a ser capitã, eu até falei, nossa, eu vou ser capitã? Você vai ser capitã. Então, com 29 anos, eu tinha sido no clube algumas vezes, mas na seleção foi a primeira vez que eu passei a ser capitã. E é uma coisa que eu nunca na minha vida poderia imaginar, que eu fosse liderar uma equipe, né? Que eu fosse ter essa força de, sabe, de reunir um grupo e falar e me posicionar. Então, foi mais uma transformação que o esporte fez por mim.
Você sabia que você tinha essa força? Porque a gente conversou do lado de fora, ou aqui fora do ar, e a gente falava muito sobre o seu pai. A influência do teu pai, que ele extraía o melhor de você. Ele era rígido, inclusive. Uhum. Ele transformou a Hélia na Fofão?
Ah, meu pai, ele teve muita participação, assim, no que eu fui, né, como atleta. Porque, na verdade, eu era muito, muito boazinha, né? Muito tranquila demais. E, de repente, eu tive um pai que foi muito rigoroso comigo na maneira de me tratar, na maneira de lidar comigo mesmo, assim, sabe? No dia a dia, ele era muito exigente. Ele sempre queria que eu me posicionasse mais. Ele não admitia me ver de cabeça baixa. Então, ele foi responsável, assim, por tanta coisa na minha vida e, ao mesmo tempo, ele me preparou, assim, como pessoa para ser forte, né? Então, o lance de eu ter essa confiança, de eu ter conseguido extrair essa personalidade dentro de mim, teve muito a ver com meu pai, porque era uma coisa que eu não sabia que existia essa força dentro de mim, que eu poderia encarar os desafios, que eu não precisava ter medo. E ele foi responsável por isso.
Ele te viu ganhar tudo?
Quase tudo. Eu queria que ele tivesse visto eu ganhar mais coisas. Ele não me viu ser campeã olímpica. Eu lembro que o último título que meu pai viu foi quando eu fui campeã da Superliga pelo Minas. Foi o último título até. Ele já estava bem doentinho. Eu lembro de ter chegado. Foi a última vez. Ele nem pôde ir em Belo Horizonte. Ele ficou em São Paulo porque ele não tinha condições. E foi a última vez que ele viu eu vencendo dentro de quadra, mas ele perdeu muita coisa, assim, né, que eu gostaria que ele tivesse visto, porque a gente sempre lutou muito junto, né, para chegar,
uhum,
né, e conquistar coisas, e de repente ele não esteve a presença física, assim, mas eu sei que ele estava sempre muito forte, assim, perto de mim.
Você teve uma carreira muito longeva, São 30 anos, 17. Eu não canso de repetir isso, porque para mim é a primeira grande entrevista que eu faço com uma super atleta, então para mim é muito legal. São 30 anos de carreira, 17 só na seleção brasileira, inúmeros títulos que nem você conta. Ao que se deve isso? É a tua característica física, de uma negra, forte, atleta, mulher, ou é a preparação mental?
Ah, eu acho que tem que ser os dois, né? Porque, na verdade, você precisa ter muita força mental, né? E você precisa ter muita força interna, assim. Eu acho que o físico também me ajudou. É, eu sempre fui muito responsável, assim, comigo. É, desde que eu decidi que eu seria uma atleta, eu sabia que eu não podia ser uma pessoa normal, sabe? Que não descansasse, não se alimentasse bem. Então, é, meu pai e minha mãe me alimentavam muito bem, eu tinha uma boa alimentação, sempre comi de tudo, sempre descansei. Então eu abri mão de muitas coisas, sabe? É, eu acho que quando a gente fala assim, ah, jogou durante 30 anos, até 45 anos, nossa, mas não é, é o que eu fiz antes, sabe? Aquela coisa do descanso mesmo, de realmente cuidar de você para que você tivesse todos os dias bem, né? E isso junta tudo, você tem que ter uma estrutura, lógico, por detrás disso, que é a família. Você precisa ter uma cabeça muito boa para saber que você é, precisa do seu corpo para o outro dia estar bem. Então, são muitos fatores que se o atleta tiver consciência, ele consegue ter muitos e muitos anos de vida aí dentro do esporte.
A preparação mental é uma coisa que muita gente fala, poucos aplicam, e aqueles que aplicam realmente conseguem ter uma vida diferente. Como é que você aplicava a tua preparação mental, você se concentrava, e se depois, agora que você está no Hall da Fama, desde 2015 do vôlei, quer dizer, você está no pós-atleta, você ainda trabalha a tua questão mental?
Essa coisa do lado mental, acho que tem muito a ver com o meu jeito, né? Eu tenho um jeito muito tranquilo, muito observador, e muitas coisas assim, eu aprendi com o que eu via no dia a dia, né? E eu acho que tem muito a ver também quando eu passei a ser levantadora, esse autocontrole, né? Porque eu antes era atacante, então eu tinha só que atacar e tranquilo.
Só uma usada para cá.
É, não tinha muita coisa que observar. E quando eu passei a ser levantadora, eu vi que eu tinha um mundo todo ali em volta de mim que eu precisava ter controle, ter domínio. E eu falava assim, o meu emocional para ser levantadora era o fator principal. Porque eu sempre falava assim, se as pessoas olharem para mim e me ver com uma cara assustada, que confiança que eu tô passando pro time, né? Porque, uhum, a levantadora é o ponto seguro. Então, assim, eu comecei a ter aquela coisa de não deixar que a minha expressão transpassasse para as pessoas, para que elas vissem que eu tava, sabe, por dentro eu podia estar 100% nervosa, estressada. Mas por fora, as pessoas sempre olhavam para mim, tanto é que a pessoa, como é que você consegue estar jogando um campeonato com essa mesma expressão? Mas não é que, sabe, não, é porque eu tô o tempo todo pensando, observando e fazendo o meu autocontrole para que as pessoas tivessem um ponto seguro no momento de dificuldade. Então isso eu fui trabalhando quando eu passei a ser levantadora.
Quer dizer, uma coisa meio poker face, assim. Que nem aqueles jogadores de pôquer que estão de óculos escuros, com aquela cara parada.
Isso.
Mas por dentro o cara tá fervilhando.
Exatamente.
Você dormia nas noites anteriores a grandes competições? Porque, Fofão, a gente tá falando de 5 Olimpíadas, fora todo o resto. Que eu tô dizendo todo o resto de uma vida.
É.
Como é que o atleta, um atleta super atleta, que é o teu caso, consegue se acalmar num momento decisivo para a história de um país? Porque você foi ao pódio pelo Brasil, não só pelos teus clubes.
É, eu acho que a noite anterior de qualquer decisão para mim é muito difícil, porque eu fico mentalizando tudo que pode acontecer, o que eu posso fazer. Eu tenho muita dificuldade de dormir o dia antes, porque minha cabeça ela vira um turbilhão, né? Porque na verdade eu tenho que saber se todo meu time vai estar bem, sabe? Então eu fico pensando, ah, e se essa jogadora não acordar bem, que possibilidade que eu tenho de jogar? Então é o tempo todo montando estratégia dentro da minha cabeça. É pensando no que eu vou fazer de bom, no que pode dar errado aquela passagem. Então, assim, vem muita coisa na minha cabeça. Então, eu não consigo dormir, sabe? Sem saber, porque você vai entrar pro jogo para querer ganhar. Mas pode ser que dê certo, pode ser que não, né?
Tem uma conversa super comum no futebol, dizendo o seguinte: treina, treina, o jogo é jogo, mas você ganha os jogos no treino. Ou seja, você treina muito, a hora que entrar é fácil. É assim mesmo? É
exatamente. Eu acho que o treinamento, ele dá segurança para o atleta. Eu acho que a confiança que o atleta precisa para entrar bem preparado para um jogo é no treinamento. Que nem eu falo assim, que existe a diferença do medo e do frio na barriga, né? O frio na barriga é quando você está preparada e vem aquela adrenalina, você sente friozinho. Agora, o medo é quando você não se prepara, né? E é o que a gente, muitos atletas sentem. Ah, eu tô com medo hoje, não sei. É porque você não se preparou. Porque é o treinamento que vai te dar, falar, não, treinei, fiz tudo certo, agora vamos pro jogo. Então, eu acho que não tem como você ganhar jogo no dia do jogo. Não existe essa sorte, esse milagre. Você tem que se preparar para qualquer jogo que seja.
Quando a gente presta atenção nos atletas, muitos deles falam na questão da visualização. Então, assim, ele se visualiza chegando, ele se visualiza atravessando ali a barreira ou batendo, se ele é um nadador. Uhum. E no teu caso, é verdade que o atleta, ele precisa sentir a emoção, precisa visualizar mesmo ele ali batendo na bola, ele ganhando o prêmio, ele sendo abraçado, ele tendo a medalha. Isso ajuda?
Ai, ajuda. É um fator importantíssimo, assim, que eu tenho falado muito sobre isso, que é o quanto de coisa positiva que você traz para o seu pensamento, né? O quanto isso te traz um bem. Porque eu sempre mentalizo assim, não errando o saque, sabe? Mas dando aquele saque perfeito, sabe? Aquela largada de segunda. Nesse momento eu posso largar de segunda, eu consigo imaginar o meu gesto largando de segunda. Então, se você traz coisas positivas, você consegue mentalizar coisas que vão ser positivas na hora do jogo, aí isso dá um astral bom, entendeu? Você carrega coisas boas para você. Então, esse pensamento, ele é sensacional.
A gente está ouvindo Elia Pinto, a Fofão, super campeã do vôlei, aqui em Alta Performance Jovem Pan. Eu sou Mark Tawil, você me encontra nas redes sociais, @ Mark com C, Tawil, T-A-W-I-L. Manda aqui sugestões de quem você quer ouvir Alta Performance, manda sugestões a respeito das coisas que a Fofão está contando aqui para a gente. Você faz visualização? Você trabalha a sua questão de mente? Como é que você está cuidando do teu corpo? Manda pelas redes sociais para a gente poder ler aqui, para a gente poder trazer aqui novas entrevistadas do nível da Fofão, o que não é fácil, mas a gente vai tentar e eu prometo. Fofão, 5 Olimpíadas, qual foi a mais legal? É a que você ganhou ouro?
Olha, eu vou falar que a mais legal foi a primeira. A primeira. Eu acho que por tudo, assim, porque primeiro eu não tinha mais expectativa de seleção, de verdade, porque eu já tinha chegado no adulto e esse sonho de seleção para mim era difícil. Eu achava assim, não vai acontecer isso. E me manter na seleção era mais difícil. Então eu cheguei um ano antes de uma Olimpíada, praticamente. Cheguei em 90, mas no final já de temporada.
Você não fez aquele ciclo dos 4 anos?
Não, não fiz. E eu tinha pela frente duas levantadoras incríveis. E a chance de eu ficar entre as duas era tão pequena, sabe? Era tipo 99% e 1% de chance de ficar.
Que eram?
A Fernanda Venturini e a Ana Richa, na época. Mas eu trabalhei tanto, assim, eu tava assim, tão feliz só pelo fato de estar ali, que eu fiz as coisas da maneira mais alegre possível, da maneira mais divertida, ajudando todo mundo, participando, chamava para treinar meia-noite, eu ia, chamava para acordar cedo, eu ia. Então foi tudo tão assim, tão espontâneo, porque aquele momento também era tão especial, que eu acabei ficando entre as 12. E no ano seguinte, que seria a Olimpíada, que eu fiquei, era como se fosse tudo mágico, assim, né? Eu não era titular, eu ainda era reserva, ainda tinha pouca experiência. E as coisas foram assim, para mim, era tudo um sonho. Então, essa foi a mais legal. Porque nas outras, eu tinha mais, talvez, responsabilidade, assim, né? Como atleta. Então, aquela primeira, eu todo dia acordava, abria a janela, eu falava, nossa, né? Tomava café da manhã, de repente, tinha o Carl Lewis do meu lado ali, tomando café, sabe?
A gente tá falando de Barcelona 92?
De Barcelona 92. Então, assim, aí um dia eu fui passear do nada, que eu não aguentava mais ficar deitada, fui passear e vi o Dream Team na vila, sabe? Então, assim, parecia que foi um sonho. Então, eu acho que essa foi mais legal, assim. Mas as outras foram outro tipo de emoções.
A gente costuma olhar para a Vila Olímpica como um celeiro de gente bonita, sarada. É um oba-oba, é um pega-pega ou as pessoas estão ali para treinar?
Não, eu acho que numa Olimpíada as pessoas vão com muita responsabilidade. Tanto é que início de competição você não vê nada assim, sabe? Todo mundo muito focado, concentrado. Existe depois pessoas que vão terminando a sua competição e continuam na vila, né? Já não estão mais competindo, mas continuam na vila. Então essas pessoas ficam lá bagunçando porque não tem mais compromisso. Mas as pessoas que vão lá para competir até o final, que nem o vôlei, chega no primeiro dia, acaba no último dia, a gente não tem tempo, sabe, para ficar batendo perna ou, sabe, se divertindo. Então, assim, eu acho que a bagunça acontece e né, e aquela coisa de desestressar, de todo mundo, sabe, porque todo mundo vai muito tenso, vai muito focado, é no último dia, quando acaba, aí sim, aí vira aquela bagunça, sabe, todo mundo, festa, na vila tem as, né, as festas que tem, ou fora, aí o pessoal relaxa mesmo, mas durante os jogos, não é essa bagunça que o pessoal acha. Mesmo que seja ali, sabe, vendo pessoas, né, sabe, gente bonita, pessoal atleta, gente famosa, o pessoal se controla bastante.
Fofão, tem tietagem quando a gente fala em violim? Fofão, tem tietagem quando a gente fala em Vila Olímpica?
Ah, tem.
Você tietava quem, hein?
Olha, eu lembro que eu sempre fui muito, muito assim, eu sempre gostei de muitos esportes. Então, eu acompanho os outros esportes, tênis, basquete. Então, eu sabia quem eram as pessoas, né? E eu falava, nossa, olha aquele cara do tênis, olha aquele outro do basquete. Eu tenho muita vergonha de chegar para a pessoa e pedir foto, né? Mas quando foi na Olimpíada, não estou lembrando se foi em 2008 ou se foi na anterior, que estava o Nadal. A gente estava jogando sinuca lá depois do almoço, esperando, né, o pessoal para ir almoçar. Tinha uma sala, a gente tava ali na sinuca e tal, que o pessoal esperava, e o Nadal tava jogando na mesa de trás da gente, né? E o tempo todo eu tentava fazer com que as meninas pegassem a minha foto e ele atrás, né? Só que ele percebia, assim, aí ele virava, fingia que não dava. E depois a gente acabou encontrando com ele no refeitório lá, onde todo mundo se encontrava. E daí a gente pediu, assim, e ele tirou foto. Mas essas pessoas que são mais conhecidas, para eles é muito, muito mais desgastante, porque todo mundo quer tirar. Eu lembro que na China tinha aquele, o gigante do basquete lá, que era chinês, ele não conseguia fazer as refeições dele, porque não era só os atletas, era
imagina o Usain Bolt,
os funcionários,
por exemplo.
Não conseguiam. Sim. Então, tem esses atletas que são, assim, né, tops, assim, que eles queriam estar ali no meio, né, mas acaba que todo mundo quer ficar próximo, e para eles não é legal, eles querem aproveitar, serem pessoas normais. Mas é bem difícil, mas existe tietagem o tempo todo, assim. Mas eu sempre respeitei muito, mas se fosse alguém que eu fosse muito fã, aí eu...
Como você lida com isso? Porque a gente abriu esse podcast falando sobre o teu lado tímido. Você pensou até em ser freira uma época. E aí, o apelido que pra mim hoje em dia soa como bullying, que é o Fofão, claro que a gente tá brincando, mas você pegou pra você, te transformou num ícone. Você é um ícone de uma geração, aliás, diria que de algumas gerações do vôlei. Você é uma mulher lendária, você é uma lenda do esporte. Isso te impacta quando a gente fala em timidez hoje? Ou seja, as pessoas quando param para tirar foto, ou naquela época, esse assédio, a Hélia barra Fofão, te deixava como e te deixa como?
Ah, no começo tive muita dificuldade, assim, né? Porque eu sou uma pessoa que... Eu não sou simpática, assim, à primeira vista, né? Eu tenho uma cara muito fechada, então as pessoas às vezes tinham meio medo de chegar até a mim. E eu percebi que não era legal, assim, mas não era proposital, né, que eu tinha essa cara fechada, é que era meu jeito. Então eu comecei a ser mais, né, malhar para as pessoas ficarem mais à vontade, mas sempre fui uma pessoa extremamente disponível, né, às vezes em situações, às vezes que é meio desagradável tal, mas eu vou, tiro foto, dou autógrafo, atendo muito bem as pessoas, até mesmo porque um dia eu também já fui fã de alguém, assim, né, e eu sei quanto é ruim quando a pessoa não te trata bem. Então, eu sempre quis que as pessoas ficassem à vontade, né, comigo, assim. Então, eu dou muita liberdade para as pessoas. Muitas vezes a pessoa, poxa, te vi, mas fiquei com vergonha, manda mensagem. Eu falo, não precisa ficar com vergonha, pode, né, pode vir que eu não tenho problema. Então, eu procuro ser bem tranquila referente a isso, e porque eu respeito muito as pessoas, né, que admiram o nosso trabalho, né. Eu acho que isso é uma forma de reconhecimento também, eu acho legal.
Estrutura familiar conta quanto para você? Porque a gente está falando que você vem de uma família, de uma estrutura forte. Você é a sétima ou oitava irmã?
Eu sou a quinta.
A quinta de uma família de?
Sete.
De sete. E você está com teu marido, João, há 24 anos. essa unidade familiar melhora quanto a performance de um atleta? Eu não estou dizendo só casar, estou dizendo ter um berço mesmo.
Ah, eu acho que a estrutura familiar ela é muito importante. É porque muitas vezes é seu ponto seu porto seguro, seu ponto de apoio. É, na verdade, a gente passa por situações como atleta que, às vezes, por mais que você conviva com as atletas 24 horas por dia, um mês, dois meses, três meses, às vezes você quer, sabe, um colo de uma mãe, um colo de um pai, ouvir coisas que pai e mãe só falariam para você, né? Então, você ter para onde ir no momento de dificuldade, você ter um marido que te incentiva, um namorado, acho que isso faz tanta diferença na vida, né? Isso te dá uma sensação boa, assim, de que, poxa, pode acontecer o que for, eles vão estar ali sempre para me acolher, né? Perdendo, ganhando, são eles que vão estar comigo em todos os momentos. Então, eu sou muito grata, assim, sabe, por ter tido essa base de família, agora ter um marido que também me incentiva muito e que me apoia nas minhas loucuras e ou nas coisas certas que eu faço na minha vida.
No teu esporte não tem empate. É vitória ou derrota. Não é que nem no futebol.
Não.
E o brasileiro não gosta de perder.
Não.
Tem brasileiro que detesta perder. E mais do que isso, não aceita quando perde. É. Aí eu te pergunto, se no seu esporte é só vitória e derrota, como é que a derrota te pega? Se você sabe que tem.
É a única certeza, né? Que você vai entrar em quadra, ou você vai perder ou você vai ganhar, né? E eu lidava muito mal com a derrota, muito mal mesmo. Eu não tinha muito, muito controle, assim, quando eu perdia. Eu ficava muito revoltada, muitas vezes, com o meu marido, que na época era meu noivo, namorado, não sei. Muitas vezes já me revoltei com ele, com as pessoas. Saía, não queria falar com ninguém, não queria dar autógrafo. Eu realmente descontava esse momento nas pessoas. E chegava em casa muito mal, porque eu me culpava, porque eu fiz isso, porque eu errei aquele momento, porque eu não fiz isso ou aquilo. E com o tempo eu percebi que não era esse caminho, que o esporte é isso, né? Um dia você vai ganhar, um dia você vai perder. E eu percebi que, como a gente falou anteriormente, que o que a gente faz no treinamento reflete no jogo. Então eu tinha que fazer mais no treinamento, né? Se eu perdi é porque alguma coisa eu não fiz certa. Então eu comecei a mudar esse meu jeito, né? Não descontar tanto nas pessoas, mas também não é que eu perco e saio sorrindo, porque eu acho que quando você perde, você tem que, sabe, refletir no que você fez. Mas eu mudei esse meu comportamento e passei a perceber, a analisar melhor o que eu fiz, né? Por que que eu tomei essa decisão naquele momento? Por que que eu não fiz de outra maneira? Então, eu inverti um pouquinho as coisas para que as pessoas que estivessem em volta de mim não fossem responsáveis pelo resultado dentro de quadra.
Vamos instituir então aqui o processo de canonização do João, seu marido, para ser o próximo santo brasileiro.
Esse merece, viu? Tadinho, já passou por muita coisa.
Fofão, a derrota não fortalece?
Muito. É um aprendizado. É um aprendizado quando você consegue ter consciência, né? Porque muitas vezes você perde, perdi porque o outro jogou melhor. E vai embora, eu acho que isso é muito vago, né? Eu acho que a derrota, ela te mostra aquilo que você precisa melhorar, te mostra aquilo que você pode crescer mais, né? E a gente sempre fala, poxa vida, quando você ganha, nossa, o time é ótimo, o time é maravilhoso, o grupo é lindo. E quando você perde, é tudo errado. E na verdade, não é isso. E muitas vezes você ganha e o grupo é um desastre, sabe? É terrível, mas você ganhou, então você esconde muitas coisas. Muitas vezes a derrota, ela te mostra umas coisas que você precisa trabalhar, sabe? Você precisa melhorar, você precisa... O grupo tem que se fortalecer. E muitas vezes eu perdi e tive um grupo que, sabe, ficou junto o tempo todo. Isso foi um aprendizado, né? E eu acho que é isso que o atleta, ele tem que ter consciência de tirar coisas boas, assim, mesmo na derrota.
Tem três derrotas que são derrotas icônicas na tua carreira. Quero saber se você concorda. A primeira delas é a Olimpíada de 2004. Mundial de 2006 contra a Rússia e o Pan-Americano de 2007 contra Cuba. Tô certo?
Os mais doídos.
Quando a gente fala, então, dessa dor, como é que são os primeiros minutos depois de uma história dessas? Quer dizer, ali no ônibus, no vestiário, como é que é o clima? E no dia seguinte, como é que você faz? Porque, pô, você já tem uma nova história acontecendo para o próximo jogo.
Ah, essas três derrotas que você falou, acho que foram as mais sentidas, assim, mais doídas mesmo, na minha vida toda como atleta. É muito difícil, porque as três, as derrotas foram, assim, coisas surreais, assim, sabe? De viradas, um ponto, você perder dentro da sua casa. E confesso para você que no momento que você perde nesse tipo de situação, você tem que se fechar, assim, sabe? Você tem que reconstruir sua força, porque não tem o que você falar naquela hora. É o momento de você refletir no que aconteceu, mas você entra no ônibus, no vestiário, todo mundo muito arrasado, muito triste, é uma situação muito ruim, porque a gente tem consciência do que a gente fez, sabe? Do que faltou, não do que faltou, porque naquele momento não consegue ver isso, mas a gente tem consciência de que estava tão perto e escapou, sabe? Foi embora. Então, assim, é muito ruim você olhar para suas companheiras, todo mundo chorando, todo mundo, sabe, muito triste, muito, muito mal, assim. E é um momento onde cada uma está refletindo no seu comportamento, né? No seu momento, assim. É um momento onde é o silêncio total, ninguém fala nada.
Uhum.
Mas é um momento onde a gente vai refletir. E depois que for encontrar com o técnico, né, a gente vai conversar. Mas naquele momento, pós a derrota, essas três, principalmente, foi um momento de destruição, assim, total.
Uma das minhas molas propulsoras, Mark, é raiva. Às vezes, quando eu tô com raiva, eu consigo fazer as coisas. Não vou dizer que eu faço melhor, porque eu me desgasto emocionalmente, mas eu consigo ir mais adiante. A raiva, às vezes, ela me fortalece. No teu caso, como é que você lida? Ela te impulsiona ou ela te desconcentra?
A raiva me desconcentra. Me desconcentra porque eu sou uma pessoa muito, muito controlada. E as experiências que eu tive quando eu senti raiva, elas não foram muito boas, assim. E foram momentos onde eu não consegui voltar mais, assim. Então, eu fiquei com raiva da situação, fiquei com raiva das pessoas. E aquilo me dominou de um jeito que eu... Esquece, não, a fofão não funcionou mais. Até mesmo, acho que por eu ser essa pessoa que tenta manter o autocontrole, que tá sempre, sabe, querendo ser tranquilamente, tranquilo o tempo todo, quando eu sinto raiva, eu desfoco totalmente. Então, pra mim, a raiva não é experiência muito produtiva, não.
O que, que as pessoas encontram na tua biografia Toque de Gênio, a história e os exemplos de fofão? Quais exemplos são esses que vieram na tua biografia? E você também tem uma cinebiografia, um documentário, na verdade, chamado...
Brilhante. Foram feitos ao mesmo tempo, até mesmo porque a intenção era só fazer o livro, e a gente acabou tendo a ideia de fazer o documentário, que são onde as pessoas dão um depoimento, né, da fofão, do que eles pensam de mim, de como eu fui, né, para a vida deles. E esse livro, na verdade, que nem as pessoas falam, Toque de Gênio, né? Não é o toque da bola ali, né? É o toque do, né? Aquele toque, aquela dica da vida da fofão, de quando ela começou a ser Hélia, e depois se transformou em fofão. Porque, na verdade, as pessoas imaginam que conhecem sempre, né, o pódio ali, ganhando, vencendo. E tem toda uma história por detrás, né? Tem toda uma dedicação, o tanto de coisa que eu abri mão, o que a família, né, fez por mim, o que meu pai fez, a importância do meu pai. Eu falo muito do meu pai nesse livro, porque ele foi sensacional. Dos meus medos, das coisas que eu perdi como, né, como pessoa, ser humano. E... de tudo que eu fiz para chegar onde eu cheguei, né? Que foram 30 anos, mas foram 30 anos onde eu abri mão de tudo para realizar sonhos, né? Então, esse livro, ele mostra outro lado, não da atleta, né? Mas da pessoa, do ser humano, que chegou onde chegou, mas por um caminho muito, muito longo.
Você é filha do sapateiro Sebastião, da dona de casa Eurides. Você é neta da dona Paulina. E você nasceu em casa.
Foi.
Como Elinha.
Elinha. E foi muito legal, porque foi minha avó que fez meu parto, né? Então, foi muito especial, assim, ter sido colocada no mundo pela minha própria avó. Então, foi maravilhoso.
Você era meio mãezona dessa turma toda? Quer dizer, esse amor da tua família, esse relacionamento com teu pai, com a tua mãe, com a tua avó, também deu em você esse lado... Porque assim, você fala muito de estratégia. E quando eu te ouço falar, eu vejo muito que você tem um olhar estratégico sobre o time. Mas como capitã, imagino eu, que você também deve fazer algumas coisas de mãe mesmo. Alguns serviços ali maternos. É assim?
Ai, pior que foi. Eu acabei desenvolvendo esse meu lado de mãe. Eu acho que vem muito disso, né? De como eu fui criada, assim. Meu pai, apesar de ele não, que nem eu falei, ele não abraçava, ele não beijava, ele não era carinhoso, mas ele tinha um olhar carinhoso que confortava, né? Mas ele sempre deu valor muito à família, né? Ele sempre falou que por eu ser a estrela da família, eu tinha que cuidar de todo mundo, eu tinha que sempre incentivar eles a estudarem, a dar condições para eles para seguirem a vida deles. Então, eu sempre fui criado nesse ambiente onde eu sempre acreditei que isso fosse a coisa certa. E, de repente, eu passei a ser capitã de um time de mais 11, 12 mulheres, sabe? E você vê... eu cheguei sendo nova, depois eu passei a não ser a mais nova, né? Então, quando eu passei a não ser a mais nova, eu carreguei isso comigo. E eu sou muito, assim... É uma coisa, quando você, não sei se as pessoas são assim, mas quando você convive muito num lugar, você sabe quando aquela pessoa não tá bem. Você olha, você fala, gente, e isso me incomoda, assim, sabe? De eu estar olhando pra pessoa, eu falo, tá acontecendo alguma coisa, e não chegar. Então, eu tinha essa coisa de chegar, eu falo, você não tá legal. E isso me levava até no treinamento, não expor essa jogadora. Até nisso eu pensava, entendeu? Eu falava, não tá bem hoje, eu vou... Sabe, dá uma. E ia lá, conversava com a menina, ela, poxa, como que você sabe, não tô bem, sabe? Porque você, de tanto que eu observava, de tanto que eu ficava pensando nos outros, eu passei muito tempo, acho que do vôlei, pensando muito nos outros, sabe? Pensando no bem-estar de todo mundo, e muitas vezes esquecia de mim. Então, esse lado meu é uma coisa que foi fluindo e eu não conseguia, não me sinto bem de ver uma coisa que não tá legal e não poder. Sei lá, uma palavra, sabe? Um abraço, poder ajudar. Então, eu acabei sendo um pouco, acho que mãe, né? Disso tudo também.
E hoje as pessoas te procuram para contar das dores delas. Você tem meninas, meninos que querem começar no vôlei. Você tem pessoas que te veem como exemplo de vida e de esporte e que querem ouvir um conselho teu. É. Fofão nas redes sociais, fofão na rua, fofão. Que tipo de conversa que você ouve? Quais são os conselhos que as pessoas te pedem?
É uma coisa muito, muito incrível que tem acontecido hoje em dia, né? Que eu comecei a... Eu sempre fui meio idade das pedras, então me relutei muito, né? Para esse lance das redes sociais. E, de repente, eu comecei a participar, a interagir. Tanto é que as pessoas... É você mesmo? Eu falei, sou eu mesmo. Eu que digito, eu que escrevo. E eu abri um leque, assim, para as pessoas se comunicarem comigo, né? E eu vejo, assim, como as pessoas são extremamente... carentes, né? Como é importante elas receberem uma mensagem, né? Elas saberem que, poxa, o Fofão leu, o Fofão respondeu, o Fofão me marcou. E eu não sabia que uma palavra poderia modificar tantas pessoas. Então, a gente começou a pensar em chegar nas pessoas, né? Porque, às vezes, você não pode estar lá no Amazonas, estar lá, sabe, no Sul, no Norte, você não consegue. Então, acho que a rede social, ela te dá essa abertura. E as pessoas mandam mensagem para mim, às vezes eu falava, sério que as pessoas estão perguntando isso? E eu acabei respondendo, assim, sabe, dentro da minha... É que nem eu falo, não é que isso seja a forma correta. Dentro do que eu acho que é certo, né? E as pessoas perguntam muito sobre vôlei. Mas muitas vezes é sobre outras coisas também. Tipo, eu tenho muito medo de jogar vôlei. Meus pais não me incentivam. O que você pode me ajudar? Eu preciso melhorar meu toque. Eu quero entrar num clube. Então, assim, eu acabo... fazendo um papel de psicólogo, faço uma terapia pelas redes sociais, assim, com as pessoas, porque eu percebo que elas precisam disso, sabe? Uhum. É uma coisa que você fala que... E a resposta é muito boa, né? A resposta é muito boa. As pessoas, elas me mandam um retorno falando, poxa, aquilo que você falou pra mim me ajudou muito. Então, assim, é um meio que eu arrumei de poder... agradecer, né, por tudo que o esporte me deu, né, poder passar um pouquinho disso que eu vivi, e quando eles percebem que eu vivi isso que eles estão perguntando, eles começam, poxa, você passou por isso? Passei. Então...
Porque tem um lugar de fala. A gente tem muito empreendedor de palco hoje em dia. Muita pessoa que inventa ou que nunca teve um CNPJ e fala como é que você tem que melhorar a sua empresa. E a gente tem muita gente dando dicas de alta performance sem jamais ter vivido a alta performance. Então, eu concordo com você, é muito ruim. Em relação às tuas deficiências, porque você é uma... Quando a gente fala toque de gênio, você realmente é muito precisa, né? Na quadra, muito precisa. E é um toque de gênio. Você sempre foi assim? Ou você percebeu que tinha alguma coisa que você poderia melhorar e foi lá e atacou o teu lado que não era tão bom assim?
Ah, eu nunca fui boa em nada. Tudo foi um aprendizado. Tudo foi um aprendizado de vida mesmo, né? E conviver com pessoas, aprendendo sempre. Eu sempre fui muito atenta a tudo que acontecia na minha volta, que as pessoas falavam. E aquilo que me encaixava, eu pegava para mim, sabe? Aquilo que eu me identificava, eu pegava para mim. Mas eu tive que melhorar muito a minha insegurança, sabe? Assim, eu nunca acreditei muito naquilo que eu na minha capacidade, sabe? Isso, para mim, por mais que as pessoas falavam, eu nunca conseguia me ver, né, nessa situação. Então, eu tive que passar a acreditar que o que as pessoas falavam era verdade. Você faz isso bem, você é boa. E eu sempre, será mesmo, será? Então isso foi uma das coisas que eu consegui acreditar, né? Porque eu não acreditava tanto nessa minha capacidade, né? De ser boa naquilo que eu fazia. E demorou muito para mim acreditar, né? Até um dia que eu falei, caramba, eu sou boa mesmo. E foi. Mas essa insegurança, assim, e muitas vezes ainda agora, né? O pós-carreira, ainda a insegurança de tomar algumas decisões... Em alguns momentos vem, porque eu duvido ainda que eu tenha capacidade para fazer, entendeu? Então eu tenho que trabalhar isso na minha cabeça, porque eu gosto de fazer as coisas, começar e fazer bem feito.
E quando é assim, você evoca o espírito do senhor Sebastião?
Ah, eu fico brava comigo, porque eu falo, meu pai não ia deixar eu estar com essa dúvida, né? Meu pai sempre tinha a palavra certa ali, né, para falar para mim, então... Às vezes eu falo, ô, pai, o que que você faria agora? Me ajuda, me dá uma luz, assim, sabe? E na verdade, uma palavra que eu aprendi que eu tenho que parar e não posso ficar dando mais é desculpas. Ah, não vou fazer isso por causa disso. Então, assim, essa palavra eu coloco muito forte, assim, chega de dar desculpas, sabe assim?
O famoso não dê desculpas, dê resultados.
Dê resultados. E tipo assim, e é uma coisa muito maluca, porque o vôlei, ele me dá todas as coisas que eu preciso. É só eu procurar dentro de mim, entendeu?
E a tua história é uma história de resultados.
É, exatamente. Então eu tenho que procurar dentro de mim. Então assim, eu não preciso ter medo, sabe? Assim, porque tudo que eu tô encaminhado, eu sei fazer. Então eu preciso... parar de dar desculpa mesmo.
Fofão, muito obrigado.
Imagina.
Foi um prazer ter recebido você. As pessoas te encontram no teu site, fofal7.com.br, nas redes sociais também?
Também, no Instagram, Fofão Vôlei, tem... Fofão Vôlei tem todos os meus... No Instagram, né? Tem todos os meus contatos ali. E é só entrar lá e encontrar todas as minhas redes sociais.
Obrigado mais uma vez.
Eu que agradeço, foi um grande prazer. Obrigada.
Foi bom para você? Para mim foi ótimo. Este foi o podcast Auto Performance Jovem Pan, 100% criado para inspirar você a encontrar a sua melhor versão. Assine o nosso podcast aí na sua plataforma para não perder nenhum episódio. Compartilha com aqueles que você acredita que mereçam ouvir. Na semana que vem, eu, Mark Tawil, trago uma convidada ou um convidado super especial. E não se esquece, a única comparação válida nessa vida é a de você com você mesmo. Até uma próxima!